Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Mais um domingão e nós aqui com o programa Sons do Brasil no ar. Mais uma vez trazendo para vocês muita coisa boa, muita informação bacana da cena independente. Sempre trazendo aqui trabalhos interessantíssimos e aquele nosso bate-papo de todo domingo que rola fluentemente, solto e gostoso aqui, não é? Mais uma vez, como sempre, estamos aqui com convidados bastante ilustres com a gente, que vão trazer o seu trabalho e contar um pouco da sua história, da sua experiência, né? Uns um pouco mais, outros um pouco menos, não é isso?
Bem mais. Uns bem mais.
Cumprimentando aqui, já agradecendo a presença aqui por ter aceito o nosso convite, a cantora e compositora Camila Brasil. Boa tarde, Camila.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, Isa. É um prazer imenso estar aqui em seu programa. Muito feliz.
Legal, bacana mesmo estar recebendo você aqui pra gente falar desse trabalho que você tá trazendo aí, tá ok? E como sempre, temos aqui o nosso segundo elemento que chamamos, não é? É aquele convidado especial que vem ajudar a gente a botar o tempero todo nessa nossa salada aqui, trazendo sua experiência, suas histórias e ajudando a gente a incrementar a história dos Sons do Brasil. Temos hoje aqui a professora doutora Isaíra de Oliveira. Boa tarde, Isaíra.
Boa tarde, Serginho. Tudo bom?
Beleza, prazerzaço em reencontrá-la.
Pois é, o meu prazer é imenso também. Muito obrigado pelo convite.
E é isso, a gente que agradece a presença de vocês aqui a partir de agora, escrevendo o nosso capítulo número 82.
Maravilha, ah, parabéns.
A história Sons do Brasil. Dando início nesse nosso papo, Camila Brasil. Trabalho Sim. novo, é o primeiro CD seu que você tá lançando, é isso?
É o primeiro disco, né? Seria um EP, na verdade. Uhum. Contém 5 faixas, todas de minha autoria. Foi feita com parcerias. Veio num momento muito feliz, assim, na minha vida, que foi o momento que eu estava entre faculdade, tinha passado em universidade pública, e entre a música. Aí o meu amigo me deu esse convite para fazer o disco. Eu decidi, então, para não me manter frustrada, né? Porque eu iria fazer letras e seria na Unifesp de Guarulhos, muito longe. E aí eu tinha começado o curso, mas eu vi que eu não tava...
A música falou mais alto.
Exato, a música falou super mais alto.
Você já compunha antes?
Já fazia, já tava todas guardadas na gaveta. Eu comecei a me apresentar nos movimentos culturais das periferias. E a partir daí foi criando uma história, né, no cenário da música. E aí quando pintou essa oportunidade de fazer o disco, eu falei, eu vou agarrar isso aqui com todas as minhas forças e vou me entregar pra isso, não quero ficar frustrada não.
Eba, coisa
Vamos
boa.
Nessa.
Vamos nessa. Deu tudo certo, a gente fez um bom lançamento, rendeu shows, apresentações em vários locais. Estamos trabalhando aí firmes e fortes na independência, né? Sempre corre daqui, corre dali. Graças a Deus tá dando tudo
Já
certo.
Já tem show montado e tudo?
Já. Eu me coloquei assim, como eu não tinha produtor, nada, quando eu tinha 18 anos, me surgiu um convite pra eu tocar no Sesc, Santo Amaro. E aí eu falei, peraí, aí, o que eu faço? Não tenho produtor. Tá bom, vamos virar noites, que era Rider, que era mapa de palco, e o que era empresa, nota, né? Fiscal e etc e tal. E aí eu estudei, sei lá, um mês por conta própria e consegui fazer o show direitinho, assim.
Eba.
Deu tudo certo. Quando eu cheguei lá no Sesc, eu vi que era o Rider que eu pedi. Obrigada, Deus. Deu tudo certo.
Aí tá, já começou.
Tô bem, metendo as caras.
Já colocando a Isaíra no papo aqui também. Já começou atuando como produtora, né?
Produtora, uma produtora nata, estudando, né? É. Indo atrás da informação, isso é muito importante.
A Isaíra, que é professora dentro exatamente dessa arte de produzir, produção artística, não é, Isaíra? Conta pra gente um pouquinho dessa coisa tudo. Como que você chegou a isso? Quer dizer, hoje é uma mestra.
Doutor.
Ensinando, doutora.
Pós-doutora.
Isso, toda essa coisa. Mas você também começou lá produzindo, assim, como a Camila, do nada.
É, do nada, é. Isso já faz um bocado de tempo, né? Uhum. Mas eu costumo dizer que quando eu comecei a fazer produção, não tinha curso, né? Então a gente aprendia meio na marra, assim, estudando, quebrando a cara, testando as coisas. E aí eu fui me especializando em alguns segmentos, houve uma necessidade de me aprimorar em muitas coisas e fui fazendo em paralelo carreira acadêmica, né? Então, hoje eu tenho pós-doutorado na área de comunicação e consumo. Eu trabalho bastante com essa questão de produção de espetáculos, de bastidores, O ano retrasado eu estive no Instituto Disney, nos Estados Unidos, fazendo um curso de entretenimento e qualidade de serviços dentro da área de produção, o que é uma honra muito grande estar nos bastidores da Disney fazendo isso. E uns 3 anos atrás, 2012, eu estava no Canadá também estudando entretenimento, depois fui para a Califórnia estudar a parte de entretenimento. E cada vez mais que eu estudo, eu acho que eu sei menos, né? Aí a gente tem
Ou melhor, você vê o quanto é vasto esse campo.
É, tem muita coisa para estudar.
Eu que não sei nada.
É, imagina, aí eu vejo a colega aqui do lado estudando e aprendendo e metendo as caras, e eu acho que é isso que é importante, né? Hoje eu dou aula dentro de universidade sobre esse assunto, vários cursos livres, enfim. Mas eu acho que se não tiver essa iniciativa que ela teve de ir atrás, buscar informação, acaba sendo só um monte de curso.
É, não, beleza. A gente vai entrar mais a fundo, vai bater
isso,
mais um papo.
Isso mesmo.
Eu já vou convidar a Camila pra gente começar a colocar música nesse nosso papo. Camila, vamos
Bora.
Fazer uma ao vivo aqui?
Bora.
Aí é contigo. O que nós vamos fazer agora?
Um dia útil.
Dia útil com Camila Brasil ao vivo aqui no Sons Brasil. A gente volta daqui a pouquinho.
Hoje tiro o dia pra dançar comigo mesmo. Nada vai me desbotar, nenhum medo que dá medo. Hoje tira o dia pra viver de sol e vento, ver beleza em tudo que há, até na 3x4 do documento. Passo lento pra não desandar, olhos atentos para perceber que o mundo cabe dentro do peito, em torno desse tum gira eu e você. Se vivo estou, logo permaneço, mesmo devendo de janeiro a janeiro. Pra ser feliz não tem tanto segredo, basta querer, querendo os quereres de dentro. Pra ser feliz não tem tanto segredo, basta querer, querendo os quereres de dentro. Hoje tira o dia pra dançar comigo mesmo. Nada vai me desbotar, nenhum medo que dá medo. Hoje tira o dia pra viver de sol e vento, ver beleza em tudo que há, até na 3x4 do documento. Passo lento pra não desandar, olhos atentos para perceber que o mundo cabe dentro do peito, em torno desse tum gira eu e você. Se vivo estou, logo permaneço, mesmo devendo de janeiro a janeiro. Pra ser feliz não tem tanto segredo, basta querer, querendo os quereres de dentro. Pra ser feliz não tem tanto segredo, basta querer, querendo os quereres de dentro. Pra ser feliz não tem tanto segredo, basta querer, querendo os quereres de dentro. Ratatata.
Depois de Dia Útil com Camila Brasil aqui nos Sons do Brasil, voltamos aqui com o nosso bate-papo. Isaíra estava falando aqui a respeito desse trabalho todo. Eu queria só dar uma pincelada dentro desses trabalhos maiores que você fez. Depois eu queria ter um pouco da sua visão em cima do mercado independente.
Perfeito.
Você já trabalhou em grandes espetáculos, grandes shows aqui no Brasil, né?
Foi.
Vou citar dois aqui, que é o show do Pavarotti.
Sim.
E o show da Madonna.
Sim.
Entre outros.
Entre outros.
Conta pra gente um pouco, Zaira, essa loucura, entre aspas, que é fazer um espetáculo dessa magnitude, desse tamanho. tamanho, claro, além da responsabilidade toda disso acontecer, afinal de contas você está tratando com nomes internacionalmente de um peso enorme.
Bom, há de se pensar que quando a gente trabalhou com eles, isso era na década de 90, sim, já faz um bocado de tempo também.
Que eram outros recursos. Outras...
Tinha muito menos tecnologia, muito menos recurso, e eles estavam no auge da carreira. Então, assim, havia uma expectativa muito grande. Primeiro Pavarotti, que foi no estádio de futebol, no Pacaembu. Primeiro grande concerto de música clássica dentro do estádio de futebol. E Madonna, top de linha, na época pop, junto com Michael Jackson, no estádio do Morumbi. Eu costumo sempre dizer para meus pupilos, como eu chamo meus alunos, que trabalhar com Madonna ou com alguém que faz música em barzinho é a mesma coisa, né? A responsabilidade é a mesma, o que muda é o tamanho dos problemas, né? Se você não for profissional com alguém que tá num barzinho começando, você não vai ser profissional com alguém grandioso. E aí, para nossa surpresa, era um aprendizado na época, né? Eu já tinha participado em 85 do primeiro Rock in Rio, já tinha participado de outras produções grandes, mas não com a magnitude que foi Madonna e Pavarotti. E os problemas vieram todos também, né? Aqui no Brasil a gente tem um jeito de trabalhar que chama-se jeitinho brasileiro, que com essas produções internacionais não tem. Então essa precisão que o pessoal trazia de fora a gente não tinha aqui no Brasil. Ainda estamos aprendendo um pouco com isso. E aí fomos aprendendo. Eu lembro que quando chegou um container da Madonna... Um container, diga-se de passagem, é um caminhão que veio metade de uma cortina. Só metade da cortina saiu daquele container.
Em um container.
Aí eu tive a dimensão do tamanho da produção que eu tava e que não podia dar nada errado. A grande delícia disso tudo, a gente errou muito, aprendeu muito, mas foi no final da montagem, a própria Madonna vim cumprimentar a gente pessoalmente e ela me falou uma coisa na época que eu guardo comigo como uma grande bênção, dizendo que se não fosse nós produtores de base, o backstage, não existiria Madonna. Isso eu achei genial, trago isso comigo muito. E eu digo que todo mundo começa pequeno, né? Madonna começou pequeno, Pavarotti começou pequeno, e a grandiosidade é o resultado do seu trabalho. Então, assim, todo mundo nasce pequeno, a gente já não nasce Madonna, né?
Com certeza.
Eu acho que é por isso que você tem que acreditar no seu trabalho, tem que trabalhar direitinho, ser coerente, eu acho que é por aí um pouco a história.
Legal, né? Bacana. Só pra gente realmente sentir essa experiência de quem realmente viveu isso lá, né? Porque muita gente aqui fora... Imagina como talvez tenha sido, mas quem viveu lá dentro
tem que saber. Você tem a ideia, só para resumir a história, a gente trabalhou um ano e meio para um dia de show, de papelada, de produção, e as pessoas só viram um dia de show, né? A gente ficou...
Se resume tudo aquilo.
Então, assim, e depois mais 6 meses para finalizar as histórias. Então, as pessoas precisam entender que é muito trabalho, não é glamour, é muito trampo atrás dos bastidores.
Legal. Camila... Deixa eu te falar, como a gente já falou, você é uma garota nova, talento novo surgindo aí, assim como vários outros que já passaram aqui no Sons Brasil e que passarão com certeza. Você, sua visão, como é que você tá vendo a cena da música brasileira hoje, com essa galera nova vindo aí, trazendo um trabalho novo, um gás novo também, como é o seu caso?
Eu tô vendo uma cena muito linda, assim, né, de muitos compositores, cantores, e eu gosto bastante de acompanhar os novos compositores, os novos artistas. Eu acho que a internet também possibilitou, né, essa expansão. Eu sou uma produtora independente, né? A gente faz tudo por conta própria. As redes sociais me possibilitou ter esse contato, que eu acho super importante, com os fãs, né? Que eu acho que antigamente isso...
Não era mais difícil.
Era muito mais difícil.
Os fã-clubes eram mais difíceis.
E agora, se o fã tá lá na sua página, ele te manda uma mensagem, nossa, de Porto Seguro... Nossa, seu trabalho é maravilhoso, obrigada. E aí você tem o prazer de responder aquilo naquele exato momento. Eu acho muito lindo isso, esse contato que a internet possibilitou. E não só isso também, nas plataformas de streaming, que possibilitou que a minha música expandisse. Eu acho que isso, para o músico que é independente, para esse cenário que a gente está vivendo na música, isso é muito importante, né? Possibilitar o acesso, não a posse.
Isso é ótimo,
legal, maravilhoso.
Acho que foi a grande mudança no cenário musical, foi essas plataformas.
Com certeza,
novas, né?
Com certeza. Uma coisa que eu ia perguntar para você também é o seguinte: nós tivemos aqui, como você, já tivemos em alguns programas atrás, o Léo Midea do Rio de Janeiro. O Léo me contando que um dia ele estava sentado em frente à TV assistindo um documentário e um show onde reuniu Caetano, Gil, Betânia, Gal, chamado
Doces Bárbaros.
Quer dizer, para nós isso é uma coisa comum.
É.
Ele falou que ele ficou encantado com tudo aquilo.
A gente viveu
conhecer,
a época.
Né? A gente viveu a época. Você também busca um pouco disso, de conhecer do que aconteceu dentro da música brasileira há tempos atrás?
Busco bastante. Inclusive, eu tenho uma história mais ou menos parecida com a dele, que foi quando meu pai, ele gravava muito os programas na TV Cultura, né? E aí tava passando o ensaio do Chico Science e a Nação Zumbi. Eu devia ter uns 7, 6 anos. Quando eu sentei no sofá e vi aquilo, né, tipo, rios, pontes e overdrives, eu fiquei encantada com aquilo. Pra minha idade, né, tipo, mas eu senti uma coisa, nossa, me mexia demais comigo aquilo, assim, era uma força sem palavras, porque isso é tão forte na minha lembrança, eu fico até emocionada. Eu acho que foi por conta disso que depois de um tempo, eu sempre gostei do rock, né, sempre eu tive essa veia, e aí depois de um tempo eu consegui me encontrar, né, na minha música, e foi graças ao Chico Science e a Nação Zumbi, assim, eu amo demais eles, assim, são minha referência musical, e não só eles, agora, atualmente, eu busco ouvir muita coisa nova, a Cell, por exemplo. Eu acho ela incrível, incrível. Deixa eu ver se tem mais história. Nossa, tem tanta história, só vou ficar parando.
Tranquilo. É que eu acho interessante isso, né?
Sim.
De você, como o Léo aconteceu, você contou agora a questão do Chico Science, e o Léo falando dos Novos Bárbaros, a gente volta. Eu volto também na minha história lá atrás para de repente lembrar do momento na cena, mas é interessante hoje, 21, 23 anos, voltando num momento onde...
Que não é tão antigo assim para nós, né?
Então. Mas que para vocês foi um momento que vocês não vivenciaram efetivamente, né? Eu vou fazer o seguinte. Queria te convidar, Camila, nós temos um momento pitaco do convidado aqui.
Certo.
Que é exatamente o momento onde você vai indicar alguém que está na batalha aí também.
Sim.
Com trabalho assim como você, para que o nosso ouvinte possa conhecer esse trabalho também. Então eu te convido para pitaquear no programa.
Bora lá. Vou pitaquear então o nosso querido músico maravilhoso e meu amigo também, tenho o prazer de tê-lo como amigo, que é o JP, com a música Moça Sorria, que é a letra da Mafê Probst, música dele, e eu tive o prazer de produzir aí juntamente, eu e o meu amigo Westerlin, então tudo na independência.
Vamos embora então, Moça Sorria, com JP, participação de Camila Brasil, aqui no Sons do Brasil, segundo bloco, tá logo aí.
Moça, sorria, a vida é curta demais. Embora pareça gigante, moça, sorria, não perca seu tempo com nuances insignificantes. Moça, não embace a visão com a tristeza do sal. O mundo é uma criança sapeca crescendo depressa aos olhos meus. Tem gente que vive sorrir só por reflexo de um riso teu. Tem gente que vive sorrir só por reflexo de um riso teu. Thank you. tristeza do sal. O mundo é uma criança sapeca, crescendo depressa aos olhos meus. Tem gente que vive sorrindo só por reflexo de um riso teu. Tem gente que vive sorrindo só por reflexo de um riso teu. Oh moça, sorria, oh moça, sorria, sorria, oh moça, oh moça, oh moça,
sorria.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Eu vim de um lugar tão longe, fazer saudade em coração. Trago a flor mais bonita do meu sertão. O céu que transborda em azul, o sol que brota amarelo, nas nuvens os raios alarmam, a chuva, a flor em manifesto. Nas ruas, crianças descalças, em tuas cirandas de amor, o sol úmido esparso alise os ventos que assoprou. Eu vim de um lugar tão longe, fazer saudade em coração, e trago a flor mais bonita do meu sertão. Gineceu que ama Androceu, dali nasceste a flor, o fruto que amadureceu, o conhecimento criou. A tarde que cai tão mansa, alaranjado é meu céu. Leve meu sonho de criança para as cinzas do meu fogaréu. Eu vim de um lugar tão longe, fazer saudade em coração, e trago a flor mais bonita do meu sertão. Coração em
escutando agora no segundo bloco, tivemos aí Eu Vim de Todos os Cantos com Camila Brasil. Conta pra gente um pouco sobre essa música.
Essa música, pra mim, é uma oração e a maneira que ela surgiu, né? Eu sou muito pra compor, eu tenho um momento local, só que, não sei, quando bate a inspiração, né? Acho que é uma coisa muito louca, assim, incrível. E eu tinha sonhado com uma introdução, assim, melódica. E no mesmo momento eu acordei e comecei a fazer aquilo na escaleta e deixei aquilo lá. E aí surgiu o refrão, né? Que eu vim de um lugar tão longe, fazer saudade em coração e trago a flor mais bonita do meu sertão. Depois de um tempo, eu fiz as estrofes e tudo foi se encaixando, né? Com a minha história de luta mesmo na música, dos corres e tudo mais. Enfim, ela é uma oração na minha vida. Não tem muito o que falar de música, né? Acho que cada um vai chegar de uma maneira, né? É como a poesia, que é singular, ela chega do seu jeitinho pra você. Vai de você, como é que você quer que ela chegue, né?
Legal. E deixa eu ver um negócio contigo, Camila. Agora, esse ano, 2016, você teve também um trabalho junto à plataforma Deezer.
Sim.
E você foi a aposta musical da Deezer em 2016, é isso?
Isso.
Conta pra gente como é que aconteceu tudo isso aí, essa
que
galera.
Chique.
Como
que...
Isso foi totalmente de maneira natural, né? Eu não sabia o que era plataforma de streaming, né? Não tinha a mínima ideia. E aí, eu e o Binho decidimos, assim, vamos jogar pro mundo, né? Vamos deixar a música aí rodar pro mundo. E foi um teste. E aí, assim, a partir do momento que o EP entrou na plataforma, aí passou um mês, eu acredito que eles curtiram muito minha música, né? E foi pro mundo, do streaming, né? E foi bacana porque possibilitou de outras pessoas conhecerem.
Essa é a vantagem da época de hoje, né?
Isso. Fizeram um trabalho contigo, você virou capa da plataforma.
Sim,
ficou, né?
Com a Retrato, né? A gente lançou um single agora, e aí ficou por um tempo com eles amaram e decidiram trabalhar em cima dessa música com a gente. Foi uma parceria, a gente fez uma parceria muito bonita e super natural, né, sem aquela coisa de programar. E foi muito importante o meu trabalho, e eu tô sendo ouvida, assim, sempre recebo mensagens de outros estados, sabe, e aí eu fico muito feliz, assim,
bom,
grata a Deus por
isso.
Tudo, é ótimo, maravilhoso.
Bacana isso. Isaira, você tem vários livros escritos dentro dessa linha aí do trabalho de produção e coisas correlatas, né? Você consegue pontuar aqui os livros, quais são?
Só fala de gente... tudo um pouco. Bom, eu tenho livro publicado desde os meus 13 anos, que começou com poesia, conto, tem alguns prêmios de literatura com relação a isso, e os últimos que são mais dedicados à produção. Primeiro foi resultado da minha pesquisa de mestrado, que é Hospitalidade em Shows de Música, que eu faço um percurso pelos profissionais de bastidores, a relação dos fãs, dos profissionais de bastidores com o artista. Aí depois eu lancei Recepção em Dança, o Especialista e Espectador, que acabou de sair, na verdade, a gente lançou em maio, traçando também quem é o espectador de dança, porque eu trabalhei muito tempo com dança também, produzindo dança. E agora, no final de outubro, começo de novembro, vai sair, enfim, o mais aguardado, Produção Executiva de Shows e Eventos Artísticos, que também foi um trabalho bastante intenso, tentando contar um pouco essas questões de bastidores, a documentação, a parte de logística, que as pessoas não fazem muita ideia do trabalho que dá a produzir. E aí, os meus alunos insistentemente me pedindo que eu documentasse isso, porque não há um livro só que fale sobre isso, e eu tentei juntar um pouco de tudo do que precisa para colocar nesse livro. Então, tá fresquinho, já foi feita a revisão, tá no prelo, a capa tá linda, tá tudo muito bacana, e agora a gente vai esperar novembro. Tem mais 3 livros que eu tô sendo citada, na verdade, como referência, que pra mim é uma honra, que é O Avesso da Cena, eu sou tida como uma referência, que é do Rômulo Avelar, que é um outro produtor de Minas Gerais. Tem Os Fãs de Rock, acabou de sair pela editora Laços, que é de um outro jornalista que me entrevistou, que tá como referência, e 2 outras publicações internacionais que saiu em Londres, a Tecnologia na parte de eventos, que eu conto um pouquinho. E mês passado eu fui capa da Backstage, contando essas histórias.
Uau!
Uma grande aula.
Legal. Esses livros estão no mercado normal, quem quiser comprar é só procurar nas...
O Hospitalidade em Shows de Música está esgotadíssimo. Eu tenho 3 exemplares só da minha coleção pessoal. O Recepção em Dança está nas boas livrarias do ramo, pode entrar em contato comigo também. Todas as livrarias online tem. E o de Produção Executiva também vai estar no Brasil todo, também online e nos Estados Unidos.
Maravilha.
Isso é bom, hein?
Isso é bom, né?
Isso é bom.
Ótimo. E ela não tem nem 1,5 metros.
Muito grande. Muito
Camila,
grande.
Vamos mandar mais um ao vivo pro pessoal aqui?
Bora.
O que a gente manda dessa vez?
A gente vai mandar Simpático.
Tudo composição sua, é isso?
Tudo minha. A gente tá aí, tentando, aprendendo.
Sim. Eu tô até hoje aprendendo.
Vamos lá, então, com Camila Brasil e a música Simpático. Daqui a pouco estamos de volta.
Faz um tempo que sinto meus passos meio lentos sem chão. Acontece que ontem não fiz meu pique, fiquei sem o meu pão. E agora, meu senhor, o que devo fazer? Se essa fome inquieta invadiu o meu ser. Não há tempo, não há horas, nem segundos, nem milésimos. Se o que eu quero é um bocado de comida e uma dose de amor. Ai, olha o simpático. Olha o simpático. Essa fome que atormenta não me deixa mais não. Todo dia, toda noite faz rebuliço no meu colchão. E Padre Cícero Santinho, ajude-me, por favor. Se o que eu quero é vitelina, só me dá um sabor. Não há tempo, não há horas, nem segundos, nem milésimos. Se o que eu quero é um bocado de comida e uma dose de amor. Olha o simpático. Olha o simpático. Cuidado com o simpático. É o simpático. Essa fome que atormenta não me deixa mais não. Todo dia, toda noite faz rebuliço no meu colchão. E Padre Cícero Santinho, ajude-me, por favor. Se o que eu quero é a vitelina, só me dá no sabor. Não há tempo, não há horas, nem segundos, nem milésimos. Se o que eu quero é um bocado de comida e uma dose de amor. Olha o simpático. Olha o simpático. Cuidado com o simpático. É o simpático. E o tempero é a fome pra desespero dos homens. E o tempero é a fome pra desespero dos homens.
Ok, de volta aqui no Sons do Brasil, com Camila Brasil e Isaíra de Oliveira. Camila, essa coisa toda aí que nós falamos há pouco, sobre a questão do Deezer, esse negócio todo, surgiu a oportunidade de você abrir alguns shows aí de nomes bastante pesados hoje na MPB,
sim,
né? Foi a Maria Gadu, no Teatro Nair Belo, e também Nação Zumbi, que você citou aqui até como referência,
sim,
sua. E
toquei no mesmo palco, né, que eles, na foi virada na... cultural desse ano.
E o da Maria Gadu, como é que rolou isso daí?
Olha, isso aí é a gente chegar e saber atrás. Na verdade, ela ia fazer um circuito, né, nos céus de São Paulo, né? O Binho, que trabalha comigo, né, que a gente tá nessa juntos, falou, não, vamos tentar chegar na Maria Gadu com a produtora dela. E aí, a produtora dela foi um amor de pessoa, foi super tranquilo fazer a abertura, foi maravilhoso assim. E a Maria Gadu é uma artista maravilhosa, muito humilde, fiquei muito feliz, foi uma honra. O teatro lotou.
Que delícia.
E o mais lindo disso, que tinham pessoas ali que me conheciam.
Ah, que delícia.
E cantou Dia Útil comigo, sabe? Até a Maria Gadu, ela ficou encantada. Viu? Eu tava lá de cima vendo. todo mundo cantando com você, que isso, só eu que te conheço, né, tal. Foi maravilhoso, foi incrível, e foi quem tem boca vai a Roma, né, a gente sempre foi assim, desaforada. Foi lindo, eu conheci a mãe dela, nossa, ela é muito linda, muito, uma pessoa maravilhosa, uma das artistas mais lindas que eu já conheci. Até então que ela foi fazer um show no Céu Campo Limpo, que é perto de onde eu moro, né, e aí eu só tava lá pra assistir. Aí a produtora dela me viu, ô Camila, você aqui? Chega aí. Aí me chamou pra entrar, aí ela, poxa, você aqui? A gente ficou uns 20 minutos lá trocando papo, batendo papo, e o pessoal lá fora esperando. Eu falei, meu, já vou sair, tá já, eu falo demais, falo demais.
Super chique.
Muito linda, assim.
Que delícia.
Foi maravilhoso. E aí o show na Virada Cultural foi incrível também. E aí a gente foi com banda, né? Fez todo o EP e as músicas novas que estarão no disco mesmo, né?
Uhum. Que aí só foi um cartão de visita. A ideia é juntar o EP que foi lançado com as músicas novas, não? Ou é tudo novo?
Inédito.
Eba!
Tudo novo.
Então já vem um segundo trabalho.
Já vem um segundo trabalho.
Opa, isso é coisa.
Bebê aí nascendo.
Isso é muito bom. Isaira, agora aproveitando, quer dizer, falamos aqui de todo esse trabalho seu dentro do mainstream. Dentro da música independente hoje, temos aqui o exemplo da Camila, mas tem muita coisa acontecendo, não é? Qual a sua visão hoje dentro da música brasileira, levando em consideração tudo isso que está rolando e a falta de espaço, maior espaço, de repente, para que isso aconteça, para que chegue no maior número de pessoas? O que você acha que pode estar acontecendo? É claro, a gente sabe que é o lado comercial, acabou e ponto, não é? Isso daí a gente não tem que discutir. Mas se você acha que poderia se trabalhar de uma forma diferente isso, trazendo esses trabalhos como o da Camila, e que isso fosse comercial de alguma forma?
Eu acho que a cena hoje está muito boa, eu acho que está excelente, principalmente que a gente tem hoje tecnologias que permitem a gente ser ouvida no mundo inteiro, sem ficar dependente de uma gravadora ou de um produtor só. Uhum. Isso dá uma visibilidade bem interessante. Programas como o seu, que divulgam essa nova geração, costumo dizer que tem espaço para todo mundo, é só você criar esses espaços, nichos de mercado, e acho que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender que isso é um outro tipo de comércio, que não é o comércio que a gente tinha no passado, de detenção das gravadoras. Hoje a gente não ganha dinheiro com gravar CD. Hoje a gente ganha dinheiro fazendo show. Uhum. Né? No passado a gente ganhava dinheiro vendendo disco. A gente não, as gravadoras ganhavam, né? Não os artistas em si. Então eu acho que tem lugar para todo mundo, porque os adventos da internet com todas as plataformas hoje permitiram essa visibilidade que a gente nunca teve no passado. E é saber aproveitar essa visibilidade de uma maneira mais interessante, porque espaço eu acho que tem. E eu acho que hoje tem espaço para 100 pessoas, para 200 ou para 1.000, não importa a quantidade de gente. Mas se, como artista, se a gente conseguir tocar um, você toca o mundo. Mas tem muita gente boa, como a Camila, como muita gente que a gente vem acompanhando, uma safra muito boa. A gente que já tem um histórico dentro de produção, conhece desde os clássicos aos novos, é meio uma obrigação ouvir. Me surpreendendo, gente nova, com muito talento e com muita sede de trabalho, sendo preocupado em fazer uma coisa profissional. Isso que é o diferencial no mercado. Uhum. Né?
Eu vou aproveitar então e eu vou pedir para você pitaquear no programa agora.
Vamos
pitaquear. O pitaco é seu.
Muito bem, eu vou indicar uma querida também, que é uma amiga, que é a Karen Martins, que eu tive até o privilégio de estar numa gravação que a gente fez para divulgar o trabalho dela, chamado Quem é Você? Eu tô no videoclipe, eu cantando junto. Ah, que bonitinho. Que mas ela que é chique.
Legal, então vamos lá. Pitaco da professora Isaira de Oliveira, Karen Martins, que já esteve com a gente também.
Olha,
no programa.
Olha que privilégio.
E a música Quem é Você? A gente volta no terceiro bloco.
Que me desespera, espera pra ver no que pode dar. Quem é você que me enxerga profundamente, mente que consegue sustentar, olhar que diz mais de 1.000 palavras, que só o que age em sentimento teu. Provavelmente à noite, quando se cobre, descobre o desejo que o dia lhe deu. Quem é você? Quem é você? Quem é você que me desespera? Espera pra ver no que pode. de bar. Quem é você que me enxerga profundamente? Mente que consegue sustentar. Olha que diz mais de mil palavras. Só o que age, sentimento teu. Provavelmente à noite, quando se cobre, descobre o desejo que o dia lhe deu. Quem é você? Quem é você? Quem é você?
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Eu vou fazer uma reza, vou acender uma vela, vou pintar os meus olhos, curar-me desse ócio, passar perfume de flor pra me despir desse amor que me consome, me envenena, esse mal que eu não sou. Rodopia na minha cabeça, faz maré no meu pensamento e me afogo nesse inferno de amar e me lanço contra o vento. Pra quebrar mal olhado, desencadear do meu medo, adrenalina pro desespero, cair na roda sem pudor, esfuziar esse amor que me consome, me envenena, esse mal que eu não sou. Rodopia na minha cabeça, faz maré no meu pensamento e me afogo nesse inferno de amar e me lanço contra o vento.
Voltamos agora no nosso terceiro e último bloco com a música A Reza, com Camila Brasil ao vivo. Tem alguma coisa especial dessa reza, Camila?
Poesia. Singular.
Pura?
Pura. A única explicação que minha mãe é inspiração pra essa música. Minha mãe é uma pessoa de fé, muito linda. Eu admiro muito isso nela, pelas velas acesas na janela. Então eu fiz isso, trouxe pra poesia.
Legal. Isaíra, além de toda essa correria, professora, produtora e etc e tal, tem o lado fotógrafa aí também, não é isso?
Também.
Dá pra contar quantos shows você já fotografou, já fez essa cobertura fotográfica? Não, nem vamos
não,
tentar, né?
Não vou tentar, não vou tentar. Eu posso dizer que é pelo menos uns 20 anos
fotografando.
Fotografando. Nos últimos 15, talvez com mais dedicação um pouco.
Uhum. E da onde surgiu, quer dizer, dessa coisa da produção envolvida com isso? A fotografia entrou onde nisso daí? Como que foi?
Eu trabalho com produção de espetáculos praticamente desde os meus 12 anos, sempre envolvido com isso. Alguns anos atrás era muito caro tirar foto, sempre muito caro o equipamento, caro a revelação, a impressão, eram processos bem distintos. E eu me dei conta que eu não tinha registro disso, de boa parte da minha carreira eu não tinha registro, e eu tinha algumas fotos, mesmo da época do Pavarotti, porque saiu na extinta revista Manchete, eu tinha algumas fotos minhas que tinham saído em revistas naquela época. E aí eu me dei conta que eu não tinha muitos registros, né? A não ser folders de espetáculos, essas coisas. E aí eu falei, por que não registrar? Todo mundo querendo que eu registrasse outras coisas, né? Por que não registrar em foto esse lado de emoção, já que eu tenho tanto acesso, né? Tem os bastidores. E aí começou uma coisa meio intimista, eu produzindo e fotografando, e depois virou uma profissão. Hoje eu quase mais me dedico à fotografia do que a produzir. Tô deixando a produção para o pessoal mais jovem. Aí tô só me divertindo fotografando shows.
Legal.
E aí hoje eu tenho uma página no Face, e é lá onde eu divulgo as minhas fotos. Os meus colegas entram lá para comercializar ou para eu fazer coberturas de show.
Qual,
né?
Qual o nome da página?
É o meu nome, né? Isaíra Maria Garcia de Oliveira. É o meu nome inteiro.
Interessante.
E toda semana eu acabo fotografando 2-3 shows. Praticamente eu tô de terça a domingo fazendo, ou se eu não tô na universidade dando aula sobre o assunto, estou em espetáculos ou fotografando. Então a foto veio meio para registrar. Tanto que eu tiro foto dos meus amigos e depois eu tiro uma foto com os artistas para dizer que eu estava lá, para dizer, reportar de fato que eu estava trabalhando.
Era
de
eu
fato.
Mesmo.
Era eu mesmo. Então veio dessa necessidade mais de documentar. E aí eu fui me especializando, fiz vários cursos.
Acabou agregando tudo isso.
Agregando, né? Acabei trabalhando com o Gal Opto para fazer fotografia de estúdio, fazer capa de CD. Enfim, ainda estou aprendendo, né? Eu digo que eu estou aprendendo ainda, sapato. Tem muita coisa nova de fotografia, né?
Legal, legal.
Eu que estou aprendendo aqui.
Estamos trocando.
É uma troca.
Quando troca, é legal.
Legal. Camila, tem show aí marcado?
Tem, no dia 29 de outubro, na Ocupação Cultural Matheus Santos, que fica na Ermelino Matarazzo, no dia. Vai ser às 7:30 da noite, gratuito. Então venham com a gente.
Oba, oba.
Legal.
Vai ser lindo.
29
de outubro.
Maravilha, tá aí dada a dica. Você aí já pode agendar. Então dia 29 é sábado que vem.
Correto.
É isso, sábado que vem. É isso aí, gente, ó. Tem uma dica já aqui pra você assistir um showzaço da Camila, conhecer esse trabalho ao vivo ali, né?
Sim.
E a gente vai estar lá aplaudindo.
Com banda e tudo.
Legal, bacana.
Por favor.
Legal. Vou pedir licença para vocês. Quem pitaqueará no programa agora é o Sons do Brasil. Estamos trazendo aqui também um trabalho novinho, novinho aqui. Ainda não saiu o CD, mas já foi lançado o single da cantora Andrea Rodegueiro. Andrea é vocalista do Samba Sonics.
Ah, que bacana. É, que bacana.
O trabalho que ela faz com o Samba Sonics. E agora ela está lançando o CD autoral dela. Nós estamos com a música chamada Essa Melodia, que é a autoria da própria Andrea,
que
é o primeiro single que ela está trabalhando. Então nós vamos levar aqui de antemão, já fazendo o lançamento dessa música, tá ok? Essa Melodia com Andrea Rodegueiro, a gente volta daqui a pouco.
Essa melodia vai raiar, e esse coração vai palpitar. Dias que ainda estão por vir, sem ter pressa nessa vida descobrir.
estive te ouvir cantar na janela de manhã. Beija a flor a me esperar, inspirou meu caminhar. São 6 horas da manhã, sabia já vai chegar. E a aurora declarou o seu breve assoviar. Essa melodia vai raiar, esse coração vai palpitar. Dias que ainda estão por vir, sem ter pressa nessa vida descobrir. Essa melodia vai raiar e esse coração vai palpitar. Dias que ainda estão por vir, sem ter pressa nessa vida descobrir. Bem tive de ouvir cantar na janela de manhã. Beija a flor a me esperar, inspirou meu caminhar. São 6 horas da manhã, sabia já vai chegar. E a aurora declarou o seu breve assoviar.
Do Pitaco Sons Brasil com Andréa Rodegueiro e a música Essa Melodia. Estamos chegando ao final do nosso programa. Queria agradecer muito mesmo, Isaíra de Oliveira.
Muito obrigado pelo convite.
É isso.
A honra é toda minha.
Eu que agradeço mesmo ter vindo aqui, contar um pouco dessa sua experiência, ajudar a gente a escrever mais um capítulo da história de Sons Brasil, como a gente
muito
fala
obrigado.
Aqui. Aqui a gente bate papo e conta a história,
isso
não é
mesmo.
Isso?
Sim. Troca ideia.
E troca ideias, não é? Isaíra, como é que a pessoa fica sabendo a respeito de cursos, dá um toque aí se a galera quiser entrar em contato contigo, canais.
Eu dou aula na universidade, no Centro Universitário Senac, na parte de produção cultural, sempre nas pós-graduações, em gestão cultural, em comunicação, são cursos semestrais que você se inscreve, e dou os cursos livres de produção, elaboração de projetos, metodologia de pesquisa, sempre na área de shows, sempre nessa área de backstage, como eu costumo dizer, e quase sempre eu divulgo nas minhas páginas, nas redes sociais, no famoso Facebook, Isaíra Oliveira, tem 2 páginas com esse nome, as 2 sou eu, né? E fotos na minha página, que é o meu nome inteiro, Isaíra Maria Garcia de Oliveira, tem fotos de shows no Instagram, Isaíra Oliveira, no Twitter, no LinkedIn, é só botar meu nome lá, é Isaíra com S, Oliveira, ou o nome inteiro, que você vai achar todos os meus cursos, onde que eu tô dando palestra, sempre no Sesc, a maioria no Sesc, no Centro de Pesquisa do Sesc, na CEMEC, na IATEC no Rio de Janeiro, enfim, tem muitos lugares bacanas que eu dou esses cursos rápidos ou longos, conforme o interesse, e é só fuçar lá na minha página que você acha a informação.
Legal, e em outubro, novembro, teremos o tão esperado
livro de produção executiva e logística dos shows.
Legal, né? Vai ter um lançamento específico?
Vai, a gente já está elaborando muitas palestras, vai ter lançamento nacional, vai estar disponível também via internet, em e-book, vamos fazer um barulho bacana aí.
Maravilha.
Aí eu venho aqui te dar um abraço e dar o livro.
Opa, que bacana, bacana mesmo. Camila Brasil.
Sim.
Também agradecer você, parabenizá-la pelo trabalho, pelo talento. Estamos precisando. A música brasileira agradece e precisa muito de trabalho igual o seu, assim. Essa galera nova, como eu falei aqui durante o programa, eu acho que é uma cena maravilhosa que está surgindo por aí, que seremos agraciados com isso. Então, agradecer também você ter aceito o convite, estar com a gente aqui e fazer esse trabalho ao vivo, contar um pouquinho desse seu trabalho, de como começou tudo isso e dessa batalha que você está fazendo. A gente sabe que artista independente no Brasil, você deu um exemplo grande aqui num momento. Não adianta sentar e ficar chorando, é arregaçar as mangas e fazer.
Tem que ir atrás, sim. Tem que ir atrás. Sim. E sempre muito profissionalismo.
Exatamente. Sim. Muito obrigado mesmo por estar com a gente.
Eu quem agradeço o convite, uma honra estar no seu programa, sempre escutei, sempre estou aí ouvindo. Já tive dois amigos queridos aqui, muito obrigada mesmo. E obrigado pelo privilégio, né, de você divulgar nós artistas, né, do cenário independente. Agradeço mesmo, agradeço a Isa também, agradeço.
Obrigada.
Pela troca aqui, foi maravilhoso estar aqui com vocês hoje, muito obrigada.
Legal, obrigada. Bacana. Não podemos deixar de agradecer Dudu Max, o nosso piloto da nave Sons do Brasil aqui.
Obrigado, Dudu.
Obrigada, Dudu.
Arrasou.
É isso
você
aí.
Você foi demais.
Dudu, que você que está em casa ouvindo esse sonsaço aqui, as mãos mágicas de Dudu Marques é que fazem com que esse som chegue bacana até vocês aí, tá ok? Se você quiser entrar em contato com o programa Sons do Brasil, é só anotar o nosso endereço aí, produtores_radiousp@usp.br, também pelo sonsdobrasil@terra.com. Eu queria falar com você, Camilo, o seguinte: a gente tem como tradição encerrar o programa sempre com uma música do artista convidado. Você já fez 4 ao vivo, vamos mandar uma do CD pro pessoal conhecer isso agora. Que música que a gente vai mandar pro pessoal?
É, a música que a gente vai falar agora, né, que vai tocar, vai ser a Retrato, que lançamos com exclusividade na Deezer e recentemente lançamos o clipe dela também. Tá aí no mundo. Quem quiser procurar meu trabalho, conhecer mais sobre, camilabrasil.com.br, o site, página no Facebook, Camila Brasil, Instagram, a Camila Brasil. Enfim, só colocar meu nome lá e você vai achar tudo. Isso aí.
Maravilha, então. Ok, gente. Estamos chegando ao final de mais um programa, o capítulo 82 dos Sons do Brasil. E a gente agradece mais uma vez a sua companhia, a sua parceria, você ouvinte que está sempre ligadinho com a gente aqui todo domingo. Um abraço. A gente espera contar com vocês no nosso próximo programa, tá ok? Fechando, então, o Sons do Brasil de hoje, Camila Brasil e a música Retrato. Um abraço para vocês. Até domingo.
Não sei de onde vem, só sei do seu afeto que faz bem. Que vontade de dançar na leveza do seu jeito, da sua paz. Ouvir o som da sua voz e sentir o calor do seu riso que alumia esse lugar. Leva um retrato seu revelado na alma. Você já sentiu saudade daquela pessoa? Isso é amor e não é qualquer coisa. Você já chorou a lembrar daquela pessoa? Isso é saudade e me leva até você. Acordei de um sonho bom e nele inebriante você estava. Bateu na pele o arrepio que deu tom pra me encontrar na sua calma. Me desarma, me desarruma, me poesia e me tem. E seja como for,
seja como for,
se for pra ser, será. E todo esse amor hei de derramar. A falta vou preencher com seu retrato revelado na alma. Você já sentiu saudade daquela pessoa? Isso é amor e não é qualquer coisa. Você já chorou a lembrar daquela pessoa?
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.